Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 2 de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil ultrapassa a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas. Ana Veloso.
18 dos 28 grupos prioritários já receberam pelo menos uma dose da imunização.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Programa de crédito a empreendedores Pronamp agora é permanente.
Começa a valer a nova lei das startups para incentivar empreendedorismo inovador. Luana Karen.
A empresa poderá lançar novos produtos e serviços experimentais com menos burocracia.
Operação Corpus Christi.
Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização em todo o país durante o feriadão.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir ao vivo pela internet, é só entrar em voz.gov.br.
Quase 103 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal.
A marca foi alcançada com um recorde de entregas registrado em maio, quando 33 milhões de doses do imunizante foram enviados para todo o país.
Segundo o Ministério da Saúde, as remessas já garantiram a vacinação de mais da metade dos grupos definidos como prioritários.
Dos mais de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já entregues aos estados e Distrito Federal, 52 milhões são da AstraZeneca, 47 milhões são da Coronavac e 3 milhões e meio são da Pfizer. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a marca de mais de 100 milhões de vacinas distribuídas é resultado do esforço do governo para garantir a vacinação à população. O Ministério da Saúde divulgou o número nesta quarta-feira e um anúncio com o personagem Zé Gotinha.
Passamos de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas em todo o país. O ritmo da vacinação está acelerando. Por isso, fique de olho no calendário da sua cidade e, se for a sua vez, vacine já!
Segundo o Ministério da Saúde, com as vacinas entregues até agora, 18 dos 28 grupos prioritários já receberam pelo menos uma dose da imunização. Nesta semana, quase 6 milhões e meio de doses estão sendo distribuídas para todo o país. Essa remessa contemplará a vacinação dos trabalhadores da educação, grupo prioritário que teve a imunização antecipada. Em junho, o Ministério espera receber dos laboratórios aproximadamente 40 milhões de doses de vacinas. Mais de 600 milhões de doses estão encomendadas para serem entregues até o fim de 2021, com investimento do governo federal de quase 30 bilhões. Milhões de reais. Reportagem Ana Veloso.
Do total de doses distribuídas, quase 69 milhões de vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 46 milhões e 400 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 22 milhões e 400 mil pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizaSUS, tudo junto, .saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
467.706 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 15.168.330 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 16.720.081.
Começa hoje a Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal.
Até o fim do feriado prolongado, no domingo, haverá reforço policial nos locais e horários em que normalmente ocorrem mais acidentes.
O objetivo é evitar infrações como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e embriaguez ao volante, que são as principais responsáveis por acidentes nas estradas.
Os agentes da PRF também vão atuar no combate a crimes cometidos nas rodovias.
O diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, Henrique Moura, chama a atenção para as precauções que o motorista deve tomar para garantir uma viagem segura.
A gente faz um pedido a todos os condutores que se deslocam pelas rodovias federais em todo o Brasil, que tenham atenção, cuidado durante o deslocamento e programe bem sua viagem. Faça um planejamento adequado dos seus deslocamentos, já contando que o fluxo nesse período já vai estar bastante intenso.
A Polícia Rodoviária Federal informou que neste feriado não haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões e peso excedentes.
eletrônicos, carros, imóveis e até aviões. Bens que muitas vezes estão nas mãos de criminosos, alimentando a estrutura do tráfico de drogas.
O governo atua para apreender esses bens e, por meio de leilões, devolver os recursos à sociedade.
Só este ano, a arrecadação já passa de 50 milhões de reais.
Os dados fazem parte do primeiro boletim do Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas, projeto piloto do Ministério da Justiça, em parceria com as Nações Unidas.
Segundo o boletim divulgado nesta quarta-feira, aumentou a arrecadação vinda de bens apreendidos do tráfico de drogas. Em 2020, os leilões desses bens renderam mais de 40 milhões de reais aos cofres públicos. Em 2021, até o mês de maio, a arrecadação já ultrapassou 53 milhões de reais. Dentre os tipos de bens leiloados em 2020, os veículos correspondem a 57% do total. Também foram vendidos eletrônicos, imóveis, embarcações e até aeronaves. E 80% dessas vendas foram superiores ao valor de avaliação. O secretário nacional de Política sobre Drogas, Luiz Bediora, explica que o Brasil faz fronteira com os maiores produtores de maconha e cocaína do mundo e que apreender o patrimônio desses criminosos tem sido uma estratégia eficaz para combater o tráfico.
Enfatizando não só o criminoso, mas principalmente os aspectos patrimoniais e os efeitos econômicos derivados da prática do crime, como um meio até mais eficaz de combate à criminalidade organizada. Esse novo modelo está integralmente alinhado com a nova diretriz da Polícia Federal e Estaduais, caracterizada pela investigação patrimonial dos criminosos, identificação dos fluxos de capitais, rastreamento também das modalidades de lavagem de dinheiro.
O secretário lembrou ainda que os recursos dos bens leiloados retornam para a sociedade, já que são investidos no Fundo Nacional Antidrogas e usados no financiamento de políticas em segurança pública. E o governo federal tem promovido mudanças para agilizar os leilões. Uma delas é a redução do prazo para que esses bens sejam alienados e possam ser vendidos, evitando a desvalorização. O coordenador do Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas, Gabriel Andreucetti, destaca ainda a reestruturação da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas.
A reestruturação da SENAD, das políticas e a atuação da alienação antecipada trouxeram avanços importantes para essa área. Através dessas nova estrutura, foi possível aumentar paulatinamente os recursos oriundos do tráfico de drogas em prol de políticas públicas.
O Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas, que elaborou o boletim, é uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Até o ano que vem, o projeto vai realizar pesquisas, reunir dados e estatísticas que ajudem a reduzir a oferta de drogas no país. Reportagem Lorena Pacheco.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, apreendeu mais de 1 milhão e 100 mil produtos irregulares no período de maio de 2020 a maio deste ano.
São equipamentos sem a homologação da agência, como carregadores de celulares, roteadores de Wi-Fi e até cabos metálicos e baterias.
A homologação da Anatel garante a qualidade e a segurança para o consumidor.
Segundo a agência, alguns produtos retidos podem voltar ao mercado, desde que sejam regularizados e que não estejam relacionados à pirataria e falsificação.
Até julho do ano que vem, o Ministério das Comunicações espera implantar nas capitais do país a tecnologia da internet de quinta geração, que é 100 vezes mais rápida que a atual.
Depois de visitar países que já usam o 5G na Ásia e Europa, uma comitiva do governo federal embarca nos próximos dias para os Estados Unidos.
Os representantes do governo vão ver como a tecnologia funciona por lá, além de conhecer as redes privativas que atendem áreas como as Forças Armadas, por exemplo.
Nos Estados Unidos, estão previstos encontros com autoridades norte-americanas e visitas aos departamentos de segurança interna e defesa e à Comissão de Comunicações. A comitiva também vai conhecer empresas que desenvolvem a tecnologia, conversar com possíveis investidores e conhecer os modelos de redes privativas no país, como explica o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Quase todos os países que estão fazendo o leilão de 5G estão também optando por terem as redes privativas. É uma rede privativa que entra ali Forças Armadas, Governo Federal, o Judiciário, o Legislativo. E isso, eu diria que vai ser o futuro dos leilões 5G.
Para o ministro Fábio Faria, a viagem deve ajudar no andamento do processo de análise do leilão do 5G pelo Tribunal de Contas da União. Segundo ele, a chegada da tecnologia no Brasil vai permitir a inclusão digital de 40 milhões de brasileiros, além de alavancar setores da economia brasileira como o agronegócio.
Nós já visitamos algumas fazendas que têm implementação do 5G funcionando. A diferença é muito grande. Nós teremos um crescimento de até 20% por ano só no agronegócio. E para a retomada econômica para o futuro será de importância total.
Segundo o governo federal, a expectativa é que até julho do ano que vem, todas as capitais brasileiras tenham acesso à tecnologia 5G. Reportagem, Márcia Fernandes.
A TV digital já é uma realidade para milhões de brasileiros.
Mas uma parcela da população de localidades mais afastadas ainda não tem acesso a essa tecnologia.
O programa Digitaliza Brasil do Ministério das Comunicações espera concluir a implantação da TV digital em todo o país até o fim de 2023.
A estudante universitária Flaviane Pereira, moradora de Taguatinga, no Distrito Federal, já convive com a TV digital há mais de 4 anos e lembra como a vida mudou com a chegada da nova tecnologia.
Ixi, a qualidade de vida mudou totalmente. A qualidade de imagem ficou bem melhor, a quantidade de canais foram bem maiores, canais que às vezes eu nem sabia que existiam.
Mas a TV analógica ainda é realidade para quase 10% da população brasileira, segundo o Ministério das Comunicações. E o desafio agora é levar a nova tecnologia para 3.500 municípios, aqueles menores e mais distantes. A meta do governo federal é migrar para o sinal digitalizado em todo o país, como explica o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
A meta agora é encerrar as transmissões analógicas. Também o desligamento ocorrerá em 31/12/2023.
Para atingir a meta, foi criado o programa Digitaliza Brasil. Entre as medidas, o Ministério das Comunicações vai apoiar mais de 1.600 localidades na aquisição de equipamentos transmissores, como antenas e torres. Já as famílias cadastradas nos programas sociais do governo vão ganhar kits de recepção digital. E os recursos para isso já estão garantidos, como explica o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Leonardo Euler.
A Anatel decidiu alocar 844 milhões do saldo remanescente para a digitalização de sistemas analógicos e distribuição de kits de recepção digital em municípios que ainda não contam com a nova tecnologia, beneficiando cerca de 24 milhões de brasileiros e brasileiras.
Para o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martião, o acesso à TV digital é um direito do cidadão.
A televisão é o meio mais importante de informação gratuita da população brasileira, informação de qualidade, com responsabilidade, acompanhado por todas as instituições públicas. Então, a nossa preocupação é assegurar que toda a população tenha acesso à televisão nesse processo.
Hoje, a TV digital já está presente em mais de 2 mil cidades do país, que concentram cerca de 75% da população. Reportagem Cleide Lopes.
Incentivo para empresas inovadoras.
Você vai saber daqui a pouco que foi sancionado o marco legal das startups com vantagens para esse tipo de empreendimento no país.
O Pronamp, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, agora é permanente.
O programa foi criado no ano passado para oferecer crédito para ajudar pequenos empreendedores a manter os negócios e evitar demissões durante a pandemia.
A nova lei do Pronamp foi sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente afirmou que o programa ajudou o país a ter saldo positivo na geração de empregos em 2020.
A nova lei do Pronamp visa atender as pequenas empresas e o microempresário de forma permanente. Com o Pronamp do passado, terminamos 2020 com mais empregos formais que 2019.
O Pronamp atendeu mais de 515 mil micro e pequenas empresas no ano passado, com mais de 37 bilhões e meio de reais em créditos autorizados.
Para este ano, estão previstos mais 5 bilhões de reais, podendo chegar a 25 bilhões de reais com a participação dos bancos públicos e privados.
Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o crédito oferecido no ano passado ajudou o país na recuperação econômica.
Foi a recuperação mais rápida da história econômica brasileira, foi movida também pela democratização do crédito. Então, o presidente desde o início disse, os pequenos têm que ser atendidos, ninguém pode ficar para trás. Então, foi injeção na veia, capital de giro, crédito, para pequena e média empresa. E pela primeira vez nessa recuperação, 48% da expansão de crédito foram para o pequeno e médio.
Já está valendo no país a nova legislação para incentivar o empreendedorismo inovador e as chamadas startups.
A ideia é criar um ambiente mais favorável para as empresas de inovação, permitindo, por exemplo, que elas participem de licitações públicas.
A nova legislação foi sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro.
O marco legal das startups e do empreendedorismo inovador foi desenhado para apoiar a criação de empresas inovadoras no modelo de negócio, produto ou serviço. Felipe Matos, presidente da Associação Brasileira de Startups, destacou alguns avanços da nova lei, como a própria definição do que é uma startup.
Porque a partir desse reconhecimento legal, a gente acredita que vai ser possível o desenvolvimento de novas legislações e novas iniciativas de apoio a partir dessas definições.
Geralmente, as chamadas startups atuam na área da tecnologia e trabalham com uma ideia diferente. A nova lei permite que as startups recebam investimentos de pessoas físicas ou jurídicas por meio da figura do investidor anjo, que não precisa ter participação social no capital da empresa e, portanto, não deve ser considerado sócio do negócio. Com isso, o investidor não terá nenhuma responsabilidade sobre obrigação ou dívida da startup, mas será remunerado pelo investimento. O marco regulatório também permite que as startups recebam recursos de empresas que são obrigadas a investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Outro ponto é a criação do ambiente regulatório experimental, um regime em que a empresa poderá lançar novos produtos e serviços experimentais, com menos burocracia. Agora também será possível que esse tipo de empresa participe de licitações públicas. Bruno Portela, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, afirmou que a nova lei deve impulsionar o setor.
A melhoria do ambiente de negócio, a criação de novas empresas inovadoras, o aumento da oferta de capital para investimentos, maior segurança jurídica para empreendedores e investidores e também facilitará a contratação de startups pela administração pública.
Para ter acesso aos benefícios previstos no marco legal das startups, a empresa deve ter receita bruta anual de até 16 milhões de reais. E a inscrição no CNPJ deve ter no máximo 10 anos. Também é preciso ter um modelo de negócio inovador. Reportagem Luana Karen.
O momento é de evitar o desperdício e fazer o uso consciente de energia elétrica.
A bandeira tarifária para esse mês continua vermelha, agora patamar 2, segundo decisão da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Neste caso, o custo será de cerca de R$ 6,24 para cada 100 kW consumidos, um pouco maior do que em maio.
Segundo a agência, o mês de junho começou com reservatórios baixos por conta do período seco, o que reduz a quantidade de energia produzida pelas hidrelétricas.
As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.
Beneficiários nascidos em março já podem sacar em dinheiro o valor da segunda parcela do auxílio emergencial, creditado na poupança social digital.
Isso porque o calendário do saque foi antecipado. Antes, a data para retirada estava prevista para o dia 15 de junho.
O dinheiro pode ser retirado nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.
Lembrando que antes é preciso gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem.
E mesmo sem sacar, o beneficiário pode continuar movimentando os recursos pelo aplicativo para pagar contas e boletos, por exemplo.
Um novo voo da Operação Acolhida levou 118 venezuelanos de Boa Vista, em Roraima, até Curitiba, no início desta semana.
Do Paraná, alguns seguem também para municípios do Rio Grande do Sul e de São Paulo.
A operação faz parte da estratégia de interiorização do governo federal, que leva venezuelanos do estado de Roraima e de Manaus de forma voluntária para outras cidades do país.
No local de destino, eles contam com moradia e acesso a serviços de saúde, educação e emprego.
O objetivo é diminuir o impacto sobre os serviços e infraestrutura nos locais que recebem essas pessoas, proporcionando melhores condições de vida para os migrantes.
Mais de 51 mil pessoas já foram interiorizadas desde abril de 2018, de acordo com o Ministério da Cidadania.
Gerar novas oportunidades para as mulheres, principalmente nessa época de pandemia.
Esse é o foco do projeto Qualifica Mulher.
A iniciativa promove cursos gratuitos em diversas áreas para capacitar as mulheres para o mercado e também ajudar as que sonham em ter o próprio negócio.
São quase 30 mil vagas em 13 estados e no Distrito Federal.
Por meio de parcerias, o projeto Qualifica Mulher desenvolve ações de qualificação profissional, trabalho e empreendedorismo, visando a geração de emprego e renda para mulheres, principalmente as de baixa renda. Nessa primeira etapa do programa, foram investidos 20 milhões de reais. A secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, fala sobre os cursos oferecidos.
Os investimentos iniciais estão possibilitando a capacitação em 13 estados, mais o Distrito Federal. As capacitações estão sendo realizadas por meio de institutos federais, municípios e organizações da sociedade civil. São quase 30 mil mulheres beneficiadas em cursos relacionados às áreas de empreendedorismo, gastronomia, artesanato, hotelaria, corte e costura, entre outros.
Segundo a secretária, a perspectiva é ampliar os recursos destinados ao programa neste ano. Uma das metas é fazer mais parcerias com o poder público e a iniciativa privada para facilitar a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. A ideia é que cada vez mais brasileiras possam ser qualificadas e ter uma fonte de renda, principalmente nessa época de pandemia. Como Noelle Pedrosa, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela fez um curso de mídias sociais pelo programa e agora pretende abrir o próprio negócio.
Conheci técnicas, utilizar ferramentas que eu nem imaginava em usar quando eu tive minha primeira ideia, né? Então o curso foi diferencial para eu formatar o meu plano de conteúdo do que eu quero publicar, como atrair clientes, de fazer a imagem da minha marca. Eu nunca me senti tão motivada como agora para iniciar.
O foco do projeto são mulheres com renda mensal de até um salário mínimo e meio, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino fundamental ou médio, ou ainda que não tenham escolaridade. Reportagem Cleide Lopes.
Os cursos de capacitação do Qualifica Mulher são ofertados por instituições públicas e privadas que aderiram ao programa.
A lista completa com o local dos cursos gratuitos está em gov.br/mdh, na área de programas e ações para mulheres.
As águas do Rio Negro, que provocaram inundações na cidade de Manaus e outros municípios do Amazonas nos últimos dias, devem atingir os 30 metros e começam a descer a partir da próxima semana.
A informação é do Serviço Geológico Brasileiro, no terceiro alerta de cheias para Manaus.
A medição do Rio Negro nesta segunda-feira passada foi de 29 metros e 97 centímetros, o mesmo nível da cheia recorde do ano de 2012.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Lembrando que amanhã não tem Voz do Brasil. A gente volta na sexta-feira. Boa noite para você e bom feriado.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
Você sabe a diferença entre denúncia e representação? A denúncia é um instrumento que provoca a fiscalização do TCU sobre ilegalidades na gestão de recursos públicos federais. Nos termos da Constituição Federal, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para fazer uma denúncia ao TCU. A denúncia deve atender a alguns requisitos, como tratar sobre matéria de competência do TCU e estar acompanhada de indício de irregularidade ou da ilegalidade denunciada. Já a representação tem o mesmo objetivo, mas com algumas diferenças. Uma delas é que a apuração da representação, em regra, não é sigilosa. Outra diferença são as pessoas que têm legitimidade para representar o TCU. Apenas órgãos de controle, Ministério Público, agentes políticos, membros do Judiciário e servidores públicos podem apresentar representações ao Tribunal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Estados devem observar o sistema de subtetos para remunerar servidores.
Ministro do STJ mantém prisão preventiva de promotor acusado de matar a esposa em Minas Gerais.
Ministério Público Federal realiza operação contra desvio de recursos para combate à Covid-19 no Amazonas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados devem observar o sistema de subtetos para remunerar servidores.
A Corte declarou inconstitucional uma emenda à Constituição do Estado de Rondônia que instituiu como teto remuneratório dos servidores o valor integral do subsídio dos ministros do Supremo. Fábio Ruas.
A relatora ministra Rosa Weber lembrou que a Constituição Federal prevê dois parâmetros para definir o teto remuneratório de servidores públicos, ou um subteto para cada poder, executivo, legislativo e judiciário, ou um subteto único para todos os poderes. Mas nas duas opções, o valor da remuneração não pode ultrapassar 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, negou o pedido de liminar em habeas corpus para o promotor de justiça de Minas Gerais, André Luiz Garcia de Pinho.
Ele é acusado de matar a própria esposa, Lorenza Maria Silva de Pinho, em abril deste ano. Fátima Uchoa.
André Pinho foi denunciado por homicídio doloso qualificado por motivo torpe e meio cruel, no caso asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, além de omissão de cautela na guarda de arma de fogo. Para o relator do habeas corpus no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não há ilegalidade flagrante no decreto de prisão preventiva que justifique o deferimento da liminar. Ainda segundo o ministro, os fundamentos da prisão demonstram que a medida é necessária para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, pois no curso da investigação, André Pinho tentou coagir uma testemunha.
O Tribunal Superior do Trabalho negou pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre uma estagiária de ensino médio e o município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Na reclamação trabalhista, a estagiária afirmou que durante o tempo que trabalhou para a prefeitura, nunca exerceu atividades vinculadas à sua formação acadêmica.
Ela disse que executava tarefas como entrega de materiais de limpeza e arquivamento de documentos, o que caracterizaria um pseudo-estágio para obter mão de obra barata.
Mas o relator no TST explicou que, pela Constituição, a contratação de servidor público só pode ser feita por concurso. Por isso, o erro da prefeitura não dá direito a uma contratação fora da norma constitucional.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que condenou um réu por comentários racistas em portal de notícias.
A pena foi fixada em 2 anos de reclusão em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo. Elisabel Ferriche.
Segundo o processo, o réu fez comentário racista em portal que noticiava a morte de uma jovem negra em acidente de parapente. Ele disse não saber que a vítima era negra e que fez o comentário pejorativo para comprovar que o portal dava mais destaques a conteúdos negativos. Para o desembargador que analisou o caso, a alegação do acusado não convenceu.
O Ministério Público Federal realizou operação contra desvios de recursos para combate à Covid-19 na contratação de hospital pelo governo do Amazonas.
A pedido da Procuradoria-Geral da República, o Superior Tribunal de Justiça decretou a prisão temporária de 6 investigados. Débora Raposo.
A investigação, em parceria com a Polícia Federal, a Receita Federal e a Controladoria-Geral da União, apura a contratação de um hospital com indícios de irregularidades, inclusive sobrepreço. Além das prisões, foram autorizadas medidas de busca e apreensão e quebra de sigilos bancário e fiscal de 27 pessoas e empresas. Também houve sequestro de bens de 12 investigados, num total de quase 23 milhões de reais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom feriado e até sexta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso derruba vetos à nova lei de licitações. CPI da pandemia, médica infectologista considera esdrúxula a discussão sobre a eficácia da cloroquina. Privatização da Eletrobras exige debate mais profundo, segundo senadores e especialistas. Boa noite. Na sessão que derrubou vetos presidenciais a projetos de lei, o Congresso Nacional também retomou pontos vetados sobre a lei de licitações. Com a derrubada dos vetos, a publicação de editais de licitações em jornais impressos volta a ser obrigatória. Deputados e senadores também retomaram o dispositivo sobre o projeto que fixa uma proporção para a escolha de vencedores em processos licitatórios de serviços de natureza intelectual. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O Congresso Nacional derrubou vetos a 3 itens da nova lei de licitações. Um deles retoma a obrigação da licença ambiental prévia no caso de obras e serviços de engenharia. Outro mantém a obrigatoriedade da publicação em jornais impressos de grande circulação. O governo vetou esse trecho por entender que a medida traria custos aos cofres públicos e que bastaria divulgação na internet. Mas o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, defendeu a publicidade na imprensa tradicional, além das páginas eletrônicas e do diário oficial.
Que provavelmente não teriam alcance, não teriam a visão dos brasileiros. Então é muito importante a derrubada desses vetos para que sobrevivam os jornais, para que se mantenham empregos e para que todos os brasileiros tenham nos jornais os editais, os extratos dos editais, como acontece até agora.
Outro ponto da nova lei de licitações trazido de volta pelo Congresso determina uma proporção de 70% para a técnica e 30% para o preço nas contratações de serviços especializados de natureza predominantemente intelectual. Deputados e senadores não concordaram com o argumento do governo de que a norma retiraria o poder discricionário do gestor e poderia provocar o uso de critérios de maior rigor para objetos de pouca complexidade.
O Congresso Nacional também derrubou o veto parcial à lei que garantiu isenção do pagamento da conta de luz para moradores do Amapá prejudicados pelo apagão que atingiu o estado no ano passado. Com a derrubada do veto, famílias de baixa renda do estado atingidas pelo apagão terão uma isenção adicional correspondente a 3 faturas. O Senado debateu hoje em sessão temática a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. Especialistas do setor elétrico condenaram a desestatização do serviço, sobretudo em um momento de grave seca no país e risco de racionamento de energia. E a maioria dos senadores criticou o uso de uma medida provisória como instrumento para a privatização, dificultando um debate mais extenso no Congresso. Isso porque a medida provisória precisa ser votada pelas 2 casas legislativas até o final de junho. A reportagem é de Raquel Teixeira.
A medida provisória prevê a venda de ações da Eletrobras, diminuindo a participação do governo no comando da estatal. O governo defende a privatização para tornar a empresa mais forte, mas a Associação de Técnicos do Sistema Eletrobras assegura que a empresa é lucrativa e não precisa ser privatizada. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, avaliou que a mudança é nociva para o país.
A proposta é nociva ao interesse nacional porque o projeto do governo implica perda de soberania, perda de competitividade do setor elétrico.
Para o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, a cadeia do sistema elétrico precisa de ajustes.
O setor elétrico precisa desses avanços, desses ajustes,
sempre com muito diálogo, ouvindo os segmentos e tentando compor, ajustar, para que, ao final, a cadeia do setor esteja atendida.
Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a MP aguarda a votação do Senado.
A CPI da pandemia ouviu hoje a médica infectologista Luana Araújo. Ela foi indicada para uma secretaria do Ministério da Saúde junto ao ministro Marcelo Queiroga, mas não foi nomeada. Luana Araújo afirmou aos senadores que considera delirante e esdrúxula a discussão sobre a eficácia da cloroquina. O relator Renan Calheiros disse que a não nomeação de Luana Araújo revelou falta de autonomia do ministro. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
A médica infectologista Luana Araújo disse que aceitou o convite para a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid para unificar as missões de combate à pandemia com estados e municípios. Mas após 10 dias de trabalho, foi informada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que não seria efetivada. Ela acredita que não ficou no cargo por atuar com base na ciência e por ser contrária ao tratamento precoce.
É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular.
Para o relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o presidente Bolsonaro ainda interfere no Ministério da Saúde.
O Ministério da Saúde continua sem autonomia para formar a equipe e para definir as próprias políticas públicas.
Mas o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, negou que seja crime a não nomeação de Luana Araújo.
Não se sabe a razão efetiva que levou à não nomeação dela, mas o que a oposição tenta fazer é criminalizar o ato administrativo que é discricionário.
Luana Araújo diz que a autonomia médica não pode ser confundida com experimentações e falta de responsabilização. Ao afirmar que não conhece o presidente Bolsonaro pessoalmente, negou qualquer ingerência no pouco tempo de trabalho. Ela defendeu a testagem e a vacinação em massa e reforçou a necessidade do uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, criticou o baixo ritmo de vacinação contra a Covid-19 no país. Segundo Confúcio, que é médico, o Brasil tem capacidade de vacinar 3 milhões de pessoas por dia e está vacinando apenas 600 mil.
Então a situação é dramática e só teremos vacinas pelos nossos contratos, nossas encomendas, elas vão aumentar mais a partir do mês de setembro. Não é? E quando chegar em dezembro, a gente espera em janeiro, a gente espera ter uma quantidade de vacina suficiente para imunizar a esmagadora maioria da população brasileira.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a cobrar à Câmara dos Deputados a votação do projeto que prevê o licenciamento compulsório e temporário de patentes de vacinas e medicamentos destinados ao combate do novo coronavírus. Para ele, a pandemia vem mostrando a necessidade de fortalecer a colaboração de cientistas e da indústria farmacêutica para o compartilhamento de conhecimento e novas tecnologias para combater a doença.
Vamos nos deixar contagiar pela palavra solidariedade universal, onde todos somos um só, pois o mundo somente estará a salvo desse vírus quando todos nós estivermos imunes.
A retirada do ICMS da base de cálculo de contribuições sociais pode ter impacto negativo de 120 bilhões nas contas da União este ano. O Supremo Tribunal Federal confirmou uma decisão de 2017 e decidiu que a regra deve valer a partir daquela data. A Instituição Fiscal Independente, IFE, fez projeções sobre o impacto do pagamento desse passivo para os cofres federais e de perdas de arrecadação para os próximos anos. A reportagem é de Roberto Fragoso.
No início de maio, o Supremo Tribunal Federal confirmou uma decisão de 2017 de que o ICMS, um imposto estadual, não deveria ser contabilizado na cobrança das contribuições sociais para a Seguridade Social, conhecidas como PIS/PASEP, que são federais. Com isso, o governo terá um passivo a pagar de volta às empresas, que entre 2017 e o fim de 2021 pode chegar a 120 bilhões de reais nas contas da Instituição Fiscal Independente. O autor da projeção, o diretor executivo da IFE, Felipe Salto, alerta que as perdas futuras devem ficar acima do calculado pelo governo.
De 2021 a 2030, um impacto médio anual em torno de 65 bilhões.
É um impacto significativo, sobretudo no momento de fragilidade fiscal e econômica que o Brasil está vivendo, e é preciso entender que essas perdas de receitas projetadas, principalmente para os próximos anos, ela vai representar uma redução do potencial arrecadatório da União.
Salto diz que o governo pode recorrer a medidas como elevar as alíquotas das contribuições para compensar as quedas na arrecadação.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso aprova créditos para recompor orçamento deste ano.
Comissão de Educação ouve ministro sobre desbloqueio de recursos.
Acordo com o governo permite derrubada de vetos presidenciais pelo Congresso.
Boa noite. O Congresso Nacional realizou sessão nesta terça-feira para apreciar vetos presidenciais a projetos aprovados pelos parlamentares. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e traz mais detalhes.
O Congresso derrubou vetos presidenciais a projetos aprovados por deputados e senadores e devolveu ao texto das leis trechos retirados pelo governo, entre os quais a previsão de recursos para a internet em escolas públicas, o direito de mulheres que detêm a guarda de crianças receberem duas cotas do auxílio emergencial e a garantia de pagamento a artistas pela Lei Aldir Blanc, com recursos não utilizados no ano passado. A derrubada dos vetos se deu por acordo entre diversos partidos e o governo, o que incluiu também a aprovação de projetos de créditos orçamentários para recompor recursos destinados à educação, ciência e tecnologia e até pagamento de aposentadorias, que tinham sido vetados para não ferir o teto de gastos. Um dos vetos derrubados permite o pagamento de duas cotas do auxílio emergencial à mulher de chefe de família. O governo tinha vetado o trecho com o argumento de que não tinha como checar se a beneficiada detinha a guarda dos filhos. A relatora do projeto na Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, destacou a importância da medida para minimizar os efeitos da pandemia.
Quero reforçar também a derrubada do veto que garante a remuneração das famílias monoparentais, a proteção às famílias chefiadas por mulheres, que têm na pandemia ainda um período ainda mais difícil.
O projeto transformado em lei garante o pagamento retroativo à mãe ou pai que deixou de receber o auxílio por equívoco nas informações sobre a guarda do filho. Também foi derrubado o veto presidencial ao projeto que prevê a ajuda de R$ 3,5 bilhões do governo federal para estados e municípios garantirem acesso à internet para alunos e professores carentes ou de comunidades indígenas ou quilombolas. Ao vetar o projeto, o relator argumentou que não havia estimativa de impacto orçamentário nem previsão de outros cortes de despesas para compensar o gasto. A derrubada do veto foi comemorada pela deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, relatora do projeto na Câmara.
Com a derrubada do veto 10, com a aprovação final do projeto de lei que visa a conectividade de 18 milhões de alunos que estão entre os mais vulneráveis desse país, alunos indígenas, quilombolas e também a conectividade de 1,5 milhão de professores. Eu espero que agora a gente possa sim caminhar na direção certa, antes tarde do que nunca, dizendo que acesso à conectividade é acesso à educação e a gente não vai deixar nenhum aluno para trás.
O Congresso também derrubou o veto a dois itens do projeto derivado da medida provisória que isenta da conta de luz moradores de cidades do Amapá afetados pelo apagão em novembro do ano passado. Um deles vai permitir o repasse de até R$ 80 milhões como compensação pelos descontos nas tarifas à Companhia de Eletricidade do Amapá. O outro permitirá o uso de possíveis sobras orçamentárias para pagar até 3 meses a mais de conta de luz de consumidores de baixa renda, como explicou o relator da MP na Câmara, deputado Acácio Favacho, do PROS do Amapá.
A justificativa do governo é que nós estaríamos onerando o orçamento de 2021. Não é a verdade. Na realidade, esse orçamento ele já está escrito em restos a pagar e nós detectamos, quando apresentamos nosso relatório, que eles só tinham sido utilizados 51 milhões, e que nós acrescentamos e melhoramos a medida provisória, foi que esse restante, para atingir o teto de 80 milhões, é que esse resto de crédito nós pudéssemos utilizar para as pessoas de baixa renda.
Um dos vetos derrubados mais comemorados no plenário foi o projeto que autoriza o uso de sobras do orçamento do ano passado para pagamento a artistas por meio da Lei Aldir Blanc. Além do uso dos recursos, a derrubada autoriza a ampliação do prazo para os beneficiários prestarem conta dos recursos. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, presidente da Comissão de Cultura da Câmara, falou da importância do acordo, ao lado da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que foi relatora do projeto no plenário.
A Lei Aldir Blanc está aqui presente, a deputada Jandira, que foi a sua relatora. Foi um advento no ano de 2020. 3 bilhões de reais para socorrer os mais pobres, fazedores de cultura, socorro aos espaços e aos projetos culturais. Faltavam 870 milhões serem utilizados e eles estão sendo liberados nessa lei, assim como já foi autorizada a sua liberação pela unanimidade do Tribunal de Contas da União.
Deputados derrubaram ainda vetos ao projeto que estabeleceu regras para o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, ao projeto que cria fundos de investimento para o setor agropecuário, o Fiagro, ao projeto que permite contratações de bombeiros e policiais militares do Distrito Federal e ao que permite que municípios inadimplentes de até 50 mil habitantes recebam recursos federais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Camilo Capiberibe, do PSB, comemora a derrubada do veto do presidente Bolsonaro à medida que garante a isenção de 3 meses da tarifa de energia elétrica às pessoas de baixa renda do Amapá, como uma compensação pelo apagão em 2020.
Camilo Capiberibe também acusa o governo do Amapá de ter interrompido o processo de federalização da companhia de energia, de não ter cumprido o acordo de acionistas com a Eletrobras, ter aumentado o endividamento da empresa e escondido informações sobre o processo de privatização.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca estudo realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para revelar que a retomada do desenvolvimento nacional durante a pandemia está abaixo da média mundial. O parlamentar aponta o atraso da vacinação no Brasil como responsável pela demora do crescimento econômico.
Na visão de Helder Salomão, além de permitir a morte de milhares de brasileiros por Covid-19, a postura do presidente Bolsonaro ainda favorece o aumento do desemprego e da miséria, por causa do atraso para a compra de vacinas.
Política.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que o presidente da República, Jair Bolsonaro, despreza o povo brasileiro. A parlamentar critica a declaração do presidente de que o governo federal está indo bem, embora os números do mercado de trabalho mostrem o contrário. Ela lembra que atualmente há cerca de 15 milhões de desempregados no país.
De acordo com Érica Cocai, o governo Bolsonaro menospreza as vacinas e não se sensibiliza com a dor do povo brasileiro. Ela critica o fato de que o Brasil está há aproximadamente 5 meses com um plano de imunização, que até o momento alcançou pouco mais de 10% da população com as 2 doses.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, convida os brasileiros a participarem de mais uma manifestação contra o governo Bolsonaro no dia 19 de junho. O deputado pede que manifestantes dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e agricultores familiares levem máscaras e álcool em gel.
Rogério Correia afirma que projetos voltados às atividades desenvolvidas por trabalhadores rurais, como os programas de aquisição de alimentos e luz para todos, estão sendo desfeitos. Ele também critica a realização da Copa América de Futebol no Brasil, quando o país registra quase 500 mil vítimas da Covid-19.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, critica a atitude do governo federal em aceitar a realização da Copa América no território brasileiro. Na visão da deputada, a medida vai contribuir para a disseminação do vírus em vários estados e para o aumento do número de vítimas fatais causadas pela Covid-19.
Luiz Erundina lembra que o Chile, a Argentina, o Equador, a Colômbia, o Uruguai e Paraguai se recusaram a sediar a Copa, justamente pela gravidade da crise sanitária por que passa o continente. Para ela, a atitude do presidente Bolsonaro é irresponsável e descuidada.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, cita estudo realizado pela Comissão Pastoral da Terra, da CNBB,
para divulgar que 2020 foi o ano mais violento no campo nos últimos 35 anos. O deputado pontua que foi registrado uma média de 6 conflitos por dia.
Segundo Nilton Tato, a política ambiental do governo federal estimula os conflitos e ataca os trabalhadores do campo, indígenas, quilombolas e os movimentos de luta pela reforma agrária. Além disso, o deputado acusa a gestão do presidente Bolsonaro de apoiar a grilagem de terras, desregulamentar as leis de proteção ambiental e fragilizar os órgãos de fiscalização.
Educação.
Em reunião realizada pela Comissão de Educação, o ministro da Economia anunciou o desbloqueio de recursos para o setor educacional. Ouça mais informações com a repórter Silvia Munhato.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse aos deputados da Comissão de Educação que estão sendo liberados 900 milhões de reais dos 2,5 bilhões bloqueados do Ministério da Educação em função do aumento da arrecadação de impostos. Mas, questionado pela presidente da comissão, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, se haveria alguma recomposição de perdas passadas por meio de créditos extraordinários, Guedes disse apenas que o governo espera liberar tudo o que foi bloqueado do valor já previsto. Guedes disse que hoje apenas 5% do orçamento da União pode ser remanejado, o que dificulta o atendimento das demandas de várias áreas. O restante, segundo ele, é despesa cujo pagamento é obrigatório. Mas o ministro afirmou que não é a área econômica a responsável por isso, mas a política.
A verdade é que a política aprovou o Fundeb, a política preferiu, em meio à pandemia, adiar o censo e a política resultou no aumento de gastos com defesa. Eu não posso dizer que é a economia que fez isso. Quem é, se é majoritário, se é minoritário, é outra conversa.
Segundo Guedes, a despesa obrigatória de pessoal do Ministério da Educação cresceu 58,5% entre 2015 e 2021 e acrescentou que hoje metade do funcionalismo federal é do MEC. O ministro disse que a situação pode piorar se não houver uma nova decisão política e citou o exemplo do Fundeb, que deve aumentar de 15,5 bilhões de reais em 2020 para 36,9 bilhões em 2024. A deputada professora Dorinha rebateu o argumento de que o executivo não participou das decisões orçamentárias, dizendo que os cortes que foram feitos na área de educação foram acertados entre o governo e a sua base parlamentar. E afirmou que o governo privilegiou a área de defesa.
O corte veio acertado com vocês. Então, não é justo quando V. Exª fala para a sociedade que os cortes vêm de uma escolha política nossa. Existe uma maioria consolidada dentro dessa casa. Então, ninguém tem a incompreensão de imaginar que a política é um ser adverso que paira como fantasma em todos os lugares. Não, a política se constrói a partir de imposições políticas e, neste caso, o governo tem uma base consolidada.
A deputada professora Dorinha disse ainda que o crescimento das despesas de pessoal do Ministério se deve ao aumento de instituições de ensino superior, o que não poderia ser perdido agora. Paulo Guedes respondeu que o governo vem tentando implementar o projeto que venceu as eleições.
Eu represento um governo que tem lá suas prioridades e vocês são parlamentares. Ué, votem diferente. Votem diferente e ganhem a próxima eleição, se for o caso. E aí vocês fazem o orçamento que vocês acham que devem fazer.
Como Guedes insistiu na necessidade de um convívio respeitoso entre adversários políticos, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, lembrou o que o presidente Jair Bolsonaro disse sobre os jovens que foram às manifestações do dia 29 de maio.
Não foram muitos porque faltou erva e maconha. Olha o desrespeito que trata as pessoas. Este é o presidente que nós temos da República, trata todos com muito desrespeito. Essas pessoas foram às ruas, em especial jovens, preocupados porque as universidades podem fechar.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o presidente apenas reage a ataques constantes.
Eu acho que o presidente tem uma regra pessoal que é respeite para ser respeitado. Se você o respeita, ele é respeitador também. Eu nunca ouvi desrespeitar quem o respeita.
Para o deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, a política do governo é de responsabilidade fiscal.
A gente vê claramente que as despesas discricionárias tiveram aí uma queda nos últimos anos, enquanto as despesas obrigatórias elas não param de aumentar e de crescer. Então fica cada dia mais difícil as ações por parte aí, não só do Ministério da Educação, como também dos demais ministérios.
Por fim, Guedes comentou que o resultado do crescimento de 1,2% do PIB no primeiro trimestre desse ano, divulgado pelo IBGE, mostra uma forte recuperação econômica do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Ciência e tecnologia.
Segundo a avaliação de Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, o presidente Bolsonaro está sucateando toda a estrutura brasileira de ciência e pesquisa. O deputado argumenta que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tem o menor investimento federal do século XXI.
Frei Anastácio Ribeiro lembra que o governo da ex-presidente Dilma foi responsável pelo maior investimento no setor, com uma aplicação de mais de 3 bilhões de reais. O parlamentar não entende o interesse do presidente em negar a ampliação da pesquisa no Brasil.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, pede explicação do governo federal sobre a estratégia brasileira de inteligência artificial. Segundo o deputado, o tema é muito importante para o desenvolvimento tecnológico nacional e seus gestores precisam esclarecer quais as metas e o plano de desenvolvimento.
Preocupado com o assunto, Gustavo Fruit apresentou o projeto de um Estatuto de Direitos e Obrigações da Inteligência Artificial no Brasil. Embora traga muitos benefícios, o parlamentar defende a regulação da matéria para evitar fraudes e o uso indevido de informações sigilosas.
Homenagem.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta o falecimento do Frei João Xerri, de 74 anos, vítima da Covid-19, em 30 de maio passado. O parlamentar conta que João Xerri era um religioso da Ordem Dominicana, nascido na Ilha de Malta, localizada no Mar Mediterrâneo, e que chegou ao Brasil em 1974.
O religioso se fixou em Faxinal, no Paraná. Em 1993, se naturalizou brasileiro. De acordo com Vicentinho, Frei João Xerri deixa um legado extraordinário de formação, de conscientização, de comprometimento e de solidariedade, tendo denunciado violações de direitos humanos, causas solidárias e a luta de trabalhadores sem terra e sem teto.
Votação.
O Congresso Nacional aprovou projetos de crédito suplementar que somam mais de 23 bilhões de reais para recompor recursos que tinham sido cortados do orçamento deste ano, para evitar romper o teto de gastos. A matéria é do repórter Antônio Vital.
O dinheiro aprovado tem como destinação despesas obrigatórias, como o pagamento de aposentadorias, mas vai ser usado também para o pagamento do seguro-desemprego, moradias, saneamento básico, testes de vacinas contra a Covid-19, combate ao desmatamento ilegal e projetos de desenvolvimento tecnológico de empresas. O projeto mais volumoso em termos de recursos abre crédito de quase 20 bilhões de reais, sendo quase 5 bilhões de reais para o regime geral de previdência social e mais 6 bilhões para aposentadorias. Outro projeto de crédito aprovado destina pouco mais de 1 bilhão de reais para, entre outras ações, combater o desmatamento ilegal e para custear testes de vacina contra a Covid-19, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Atualmente, 3 imunizantes estão sendo desenvolvidos com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O combate ao desmatamento ilegal vai receber 270 milhões de reais. E diversos ministérios também foram beneficiados com os créditos extraordinários destinados a vários programas, inclusive obras. A aprovação dos créditos se deu dentro do mesmo acordo que permitiu a derrubada de diversos vetos presidenciais a projetos, como o que previa o uso de recursos orçamentários do ano passado para pagar auxílio a artistas pela Lei Aldir Blanc, e o que reservava 3 bilhões de reais para garantir internet a alunos e professores de escolas públicas de regiões carentes. Para o relator do projeto, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, que também é líder do governo no Congresso, as aprovações recompõem o orçamento para projetos importantes.
Vou destacar aqui o programa Casa Verde e Amarela, que num dos PLNs reestabelece 400 milhões para a construção de casas, o PLN de recomposição dos recursos do meio ambiente, compromisso firmado pelo presidente da República na cúpula do clima. O que simboliza essa recomposição, senhor presidente? Simboliza, por exemplo, o cumprimento parcial, mas gradativo, do acordo que fizemos nesse plenário sobre os recursos de ciência, tecnologia e inovação.
Partidos de oposição concordaram em aprovar os créditos extraordinários, mas criticaram a maneira como foi aprovado o orçamento deste ano. Uma das fontes dos recursos usados nos créditos foi o veto do governo a mais de 10 bilhões de reais previstos originalmente para emendas do relator do orçamento. O líder da minoria no Congresso, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, criticou as prioridades do governo no orçamento, mas admitiu que a aprovação dos projetos repõe recursos para programas importantes.
Nós não concordamos com as prioridades estabelecidas no orçamento da União. Ao mesmo tempo, nós temos lutado para a educação, para a saúde, para assistência social, para a ciência e tecnologia, para repor verbas, enfim, naquilo que é vital, além das chamadas despesas obrigatórias. A aposentadoria tem que pagar. Eu estou dizendo, então, que nós poderemos votar a favor do PLN 4.
Os projetos de crédito suplementar aprovados pelo Congresso também destinam recursos a projetos de infraestrutura, saneamento, habitação, transportes urbanos e programas sociais voltados para adolescentes, idosos e mulheres vítimas de violência. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, a apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na sexta-feira. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.